Estamos aqui nos estúdios do Pilarzinho com mais um Estúdio 930 especial. Meu nome é Flávio Jacobsen e eu vou conversar hoje com o pessoal da Flash Day na Takes Studio, que acontece nesses dias 10 e 11 ali na Alameda Augusto Stealth de 1581. É um evento que celebra a tatuagem. Os apoiadores desse evento são a Priscila Mares, da Turia Brechó, e a Fernanda Paludo, do Clube Lupa, que estão aqui para conversar comigo, junto com a Jo Maciel, que é uma das organizadoras do evento, proprietária do Takes Studio. Vou começar conversando com a Jo. Jo, explica pra gente do que se trata o Flash Day, um evento de tatuagem que é famoso no mundo inteiro e que vocês são precursores aqui na cidade de Curitiba.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Enfim, o Flash Day, ele é, como você disse, um evento que acontece no mundo inteiro já há alguns anos. E teve momentos em que o Flash Day se banalizou e teve outros momentos em que ele teve uma importância significativa para a cena. Agora, ao longo desses últimos anos, por conta da pandemia, do governo, enfim, de todos esses momentos difíceis que a gente viveu, a gente deu um tempo e não realizou mais essas edições. Mas, nesse momento, a gente acha importante retomar a atividade empreendedora, né, no sentido de fomentar novamente novos negócios, novas parcerias e visibilidade para as pessoas que estão trabalhando, que não desistiram, que continuam na luta, enfim. Então, o Flash Day é uma forma do estúdio mostrar para os nossos clientes e para as pessoas que ainda não nos conhecem quem são os artistas que trabalham na casa, quem são os convidados, quais são os estilos e, principalmente, a propriedade maior com relação ao que a gente vende e oferece, que é a oferta de um desenho exclusivo, de um desenho customizado, de um desenho autoral e artístico dentro da linguagem que cada um dos tatuadores que hoje trabalham no estúdio desenvolvem. E a busca das parcerias é justamente para também mostrar que essas pessoas que são parceiras, que estão como a gente lutando para continuarem alavancando seus negócios, também se mostrem para um novo público, para pessoas que não conhecem ou para as pessoas que já conhecem e queiram tirar dúvidas, mais informações, enfim, é isso. É um evento de celebração, mas não deixa de ser uma forma também da gente se renovar no nosso mercado.
E o que a gente vai encontrar lá? Por exemplo, funciona sábado, é das 11 às 17 horas.
Não, das 11 às 19.
Das 11 às 19, sábado e domingo.
Sábado e domingo. Normalmente, o nome é Flash Day. Normalmente, a gente fazia só os domingos. A gente criou um evento que chamava Domingueira, fizemos várias edições
desse
evento.
Agora é um Flash Weekend.
Agora então. É quase isso. E a gente resolveu, como é uma turma grande, como são bastante desenhos que serão expostos, enfim, a gente achou que valia a pena usar os dois dias e a gente está torcendo para o tempo estar bom, para o calor continuar e as pessoas confraternizarem, tomarem um drink. Quem vai tatuar não pode.
Sim, sim. Já ontem o Marco Teixeira, hoje é o segundo dia que nós também fizemos o Flash Day em dois dias aqui na rádio, né? Que a rádio está apoiando esse evento,
sim,
né? E ontem conversei com o Marco Teixeira aqui, com o Thiago, com a Yasmin e com a Bia, com a outra menina aqui, são tatuadores, e eles explicaram: se você for fazer tatuagem, não beba. Leve alguém que beba e a pessoa vai conhecer o estúdio e tudo mais, né?
Exatamente.
Mas quem é um evento, então vai ser uma festa, vai ter música.
Vai ter música, vai ter um barzinho onde a gente serve drinks especiais, cerveja, enfim. A Túria Brechó vai estar lá mostrando o trabalho dela, a Fernanda vai estar lá apoiando a gente também, enfim. A gente vai apoiar uma ONG que sempre que a gente faz evento, a gente de alguma forma procura ajudar uma instituição ou uma pessoa, enfim, de alguma forma a gente ajuda. Dessa vez é a ONG Crazy Cat, que é uma ONG muito séria, tem um trabalho de muitos anos já, enfim, e eles são, tem uma operação que é cara, uma operação que demanda
Crazy Cat Gang.
Eu amo esse nome.
Que maravilha, legal.
E eles vão estar lá só no sábado.
A Priscila tem a ver com a Crazy Cat, não? Também. Você é das plantas e dos gatos, né? Sim, sim. Não basta ser a louca das plantas, temos aqui a louca dos gatos também.
É a louca das tatu, das plantas, dos gatos.
Certo, já conversaríamos com a Pri também. Então. Fernanda, do que se trata o Lupa?
Ele é um clube de experiências aqui em Curitiba, então faz mais ou menos uns 2 anos que nós estamos na ativa. Ele surgiu definitivamente no meio do lockdown da pandemia, naquele tempo, né, no momento mais decisivo e complicado que nós vivemos. E o intuito é realmente não sendo clichê, experiências de fato em todos os estabelecimentos afiliados. Então, hoje são 135 estabelecimentos afiliados daqui de Curitiba para realmente incentivar o local e não só isso, escolher quem de fato faz um bom trabalho, né? Para as pessoas olharem um pouco para o lado e realmente vem perceber que em Curitiba quem faz um ótimo trabalho. Então, são 135 afiliados entre moda autoral, brechó, galerias,
museus. O foco é moda autoral, né?
Não necessariamente. São 40 parceiros de moda autoral, mas também tem 20 brechós, serviços, galerias, museus, decoração, tem bastante. O foco, na verdade, são negócios locais.
Troca,
mais...
é BRICS, né? Uma coisa BRIC, assim.
Exato, seria realmente
que incentivar
seja...
o comércio, o reciclamento de material usado entre as pessoas, roupas, no caso, né?
Exato.
Acessórios
tem,
também.
Tem muita gente bacana que realmente acaba que o site do Lupa, né, virou um guia, necessariamente, de negócios locais incríveis, sejam também de modo autoral, focado em sustentabilidade, por exemplo, que possam, né, fazer upcycling, os próprios brechós também. Então, tem bastante marca que todos eles contam as histórias ali dentro, né, do próprio site, para explicar um pouquinho mais a fundo quem está nos bastidores, não só pelo produto, no trabalho em si, mas realmente proporcionar uma experiência no estabelecimento. Então, o Lupa, né, o estabelecimento co-cria experiências. Então, na Takes também a gente tem muito orgulho, na verdade, e honra, né, de apoiar esse evento também. Então já fica aqui o convite, né, para todos os sócios do Lupa irem nesse evento nesse final de semana. Quem também não conhece o Lupa, conhecer, para realmente a gente formar essa comunidade bacana que está crescendo cada vez mais, não só de apoio, mas principalmente de valorização, né, e reconhecimento dos trabalhos incríveis que têm sido feitos aqui em
Curitiba. Vai ter roupa lá para a galera, para a galera trocar, para a galera comprar, para a galera chegar junto.
Não dessa vez, mas a gente ainda está planejando, organizando ainda outros eventos. Mas
o que vocês vão fazer no evento especialmente?
Todos os sócios do Lupa, eles têm ou experiências ou benefícios em todos os estabelecimentos. Então, sócios do Lupa, na Takes, né, podem ganhar um piercing de titânio nas perfurações básicas a partir de R$1.000 se fizerem uma tatuagem, ganhar 10% de desconto também em todos os serviços, mais uma pomada de tatus, né, pelos cuidados de tatu, e ainda ganha uma perfuração na compra de uma joia de piercing acima de R$300. Então, esses são os benefícios, né, que o Lupa oferece para quem também é cliente da Takes. E não só isso, em todos, né, é simplesmente uma assinatura de R$19,90 que a pessoa, sendo sócia do Lupa, ela tem acesso a todos os estabelecimentos afiliados.
Ah, que maravilha. Priscila Mares, minha amiga querida, quanto tempo a gente não se fala, agora estamos nos falando nos ares, né, da rádio, né? É o seguinte, do que se trata a sua experiência, né? Você está apoiando o evento também, você tem uma coisa muito curiosa, que é uma coisa de restauração de plantas. Eu nunca ouvi falar disso, uma coisa das mais curiosas que eu já vi na minha vida. Então, explica pra gente do que se trata.
Salve, Jacobsen, amigo querido. Então, a minha relação com o Takes é muito antiga. João e Marco nos conhecemos há muitos e muitos anos e eu sempre admirei muito o trabalho deles, né? O que aconteceu na pandemia, não só comigo, mas com muita gente, foi que eu precisei me reinventar. Porque os dois setores que eu atuava antes da pandemia estagnaram, o turismo e o yoga. Então, o turismo parou completamente, o espaço de yoga que eu dava aula fechou. E aí, no meio da pandemia, num desespero de querer fazer coisas e não saber o que, surgiu a ideia do trabalho com as plantas, que é uma afinidade que eu já tinha. Eu sempre tive o hábito de cultivar plantas. Então, lendo livros, pesquisando, fazendo cursos online, esse era o meu hobby, plantas. E aí, criamos a página no Instagram em junho. E a partir daí começamos então a trabalhar com vendas de plantas selecionadas. Mas para além disso, por que o brechó? Porque a gente atua com a venda de plantas, então são plantas que são escolhidas a dedo e que são oferecidas a dedo e que são oferecidas aos nossos clientes. Eu também cuido de plantas doentes, então, por exemplo, você tem uma plantinha em casa que não está legal, você pode mandar para o ateliê, que eu trato, recupero e depois te entrego ela novinha, né? E a terceira frente de trabalho, que é a essência do nosso negócio, é justamente o resgate. Por quê? O meu meio de transporte na cidade é a bike. E pedalando, você estabelece um olhar muito mais delicado. Você tem chance e tempo de enxergar o entorno. E com esse olhar, eu sempre encontro plantas que às vezes as pessoas acham que morreu e jogam fora. Em caçambas, na lata de lixo, às vezes próximo da lata de lixo no chão, às vezes as pessoas não têm coragem de colocar dentro do lixo, deixam ali no ladinho, né? E aí quando eu vejo que tem possibilidade de recuperar, eu levo pro ateliê, trato dessas plantas por meses, porque geralmente são plantas que estão bem debilitadas. E aí quando a planta atinge um ponto que eu vejo que ela realmente se recuperou, eu disponibilizo na página para adoção. Então, essas plantas de resgate a gente não precifica. O que nós queremos? Que alguém assuma a responsabilidade por esse organismo vivo, leve ele para sua casa e permita que ele cumpra o seu ciclo. Porque, do contrário, ele iria parar, muito provavelmente, num lixão. Então, esse é o nosso trabalho com as plantas, e que começou em junho de 2020. Muito e que não parou mais.
Muito legal, muito original isso. Nunca tinha ouvido falar de algo semelhante. E você tem tido bastante, como é que está sendo a resposta em relação a esse trabalho? Faz quanto tempo, mais ou menos? Assim, começou durante a pandemia,
começou
essa ideia.
Começou em junho de 2020. Eu achei que seria um trabalho que eu iria realizar apenas durante a pandemia. Só que o meu amor pelas plantas é uma coisa tão grande que eu não quis mais parar. Então, o turismo ficou em segundo plano, o yoga também. E hoje, a minha atividade principal é realmente as plantas. Além disso, a gente também desenvolve esse trabalho de paisagismo, né? O que acontece? O retorno das pessoas é muito bom, porque é um trabalho muito bonito. Então, é muito gostoso eu poder chegar na casa de alguém com plantas, eu poder projetar um espaço com plantas, e eu poder entregar uma planta de resgate. Tem uma contrapartida que é muito interessante. Então, por isso eu não quis parar com o trabalho. Além do que, o trabalho de resgate é também uma construção e uma forma da gente contribuir para o meio ambiente, né? Porque as pessoas precisam entender, assim, o que a gente procura mostrar com esse trabalho. Que não é só você comprar uma plantinha e levar para casa. A planta, ela traz bem-estar, ela purifica o teu ar, ela traz aquela coisa agradável dentro de casa. É bom você chegar numa casa que tem muitas plantas, né? Ou uma plantinha, às vezes, só ela já faz a diferença. Então, a gente quer que as pessoas entendam e criem essa relação com as plantas da mesma forma que a gente tem com o animal de estimação. São organismos vivos e que merecem ser cuidados e respeitados. E isso vai mais além, porque a gente também está cuidando do meio ambiente como um todo, né?
Oh, maravilha, é um tributo à vida, né? Jô, você estava me falando ali em off, mais ou menos, da evolução da tatuagem. Você pode, do universo da tatuagem, né? De como ela surgiu, e como ela vem se estabelecendo cada vez mais, né? Você pode discorrer um pouco a respeito pra gente? Porque faz parte da ideia do Takes Studio mesmo, essa coisa da tatuagem, como vocês se consideram tatuagem contemporânea. Como houve essa evolução? Você pode explicar para o nosso telespectador?
Posso. A tatuagem remonta da antiguidade, sempre houve, sempre aconteceu. No Ocidente, ela é mais recente, né? Ela entrou por um aspecto diferenciado, no sentido de estar marginalizada em alguns momentos, né? Ainda existe uma marginalização com relação a isso. E o foco do meu trabalho ao longo desses anos todos, à frente da TX, como sócia do Marco, é que a gente desestigmatizasse essa ideia de que a tatuagem é uma coisa que não é legal, que denigre a imagem, que é alternativa demais, enfim. Eu enxerguei um potencial dentro dessa atividade de grande valia, no sentido de que valorizar aquilo que as pessoas pensam, valorizar aquilo que as pessoas sentem, e assim, dos dois lados, do lado do cliente e do lado do artista que está realizando o trabalho. Então, assim, o meu trabalho ao longo desses anos todos foi de capacitação profissional com relação a uma atividade que tinha muito pouco de profissionalização por trás. É muito interessante que se você for olhar a história da tatuagem recente, não tão recente assim, a primeira empreendedora no mundo da tatuagem que enxergou a tatuagem como negócio chama Cindy Ray, foi uma tatuadora dos anos 50. Foi a primeira pessoa que montou um estúdio com o intuito de ser um intuito comercial e fez a diferença no meio com relação a equipamento que foi sendo criado, equipamento que foi sendo disponibilizado, enfim. E assim, eu gosto muito do trabalho colaborativo, do trabalho participativo, e é por isso que as meninas estão aqui e outros tantos parceiros que eu fiz ao longo da vida. E dentro do Estúdio TX não é diferente, né? Então, assim, se a gente remontar para a década de 80, por exemplo, que foi final de 80, início de 90, quando eu comecei a ter contato com a tatuagem, depois depois trabalhar com tatuagem foi na década de 2000, o que acontecia? Era padrão que todos os estúdios oferecessem exatamente os mesmos desenhos. Em qualquer lugar que você fosse, você encontraria pastas de pessoas que desenhavam exatamente a mesma coisa. Essas pastas eram comercializadas nas convenções, que era a coisa mais profissional que existia relacionada a esse meio. E nessas convenções, os donos de estúdios, os tatuadores que trabalhavam como autônomos, levavam para os seus ateliês, para os seus estúdios, essas pastas. E o que acontecia? Todo mundo tinha tatuagem igual. E eu achava aquilo, assim, muito estranho.
Às vezes, né? Nem tanto igual, mas no mesmo padrão. Eu lembro que era uma coisa... Não, tipo, mas... assim, eu sou da época do tribal. Meus amigos todos...
Era igual.
Das bandas de rock
olhasse,
eram tribal.
Por assim. Exemplo, existia uma desenhista nesse meio que chamava Ana Lua.
Ah, olha só.
As pastas da Ana Lua eram as pastas mais concorridas que existiam. E o que que tinha nas pastinhas da Ana Lua? Tinha a florzinha, a fadinha, as estrelinhas, o golfinho.
Ah, mas isso já é uma segunda fase, pós-tribal, né?
Isso porque era pós-tribal, exatamente.
É verdade, eu lembro dessa,
então,
das
assim,
estrelinhas e
quando,
tudo.
Quando eu entendi, quando eu comecei a levar o estúdio às convenções, eu entendi, eu falei, gente, mas não é possível que pessoas que são tão talentosas, tão criativas, tem o dom do desenho, tem uma pesquisa por trás, tem uma carga emocional, tem uma carga de vida que pode transparecer através do seu trabalho, vá simplesmente repetir o desenho que é de um terceiro que ele nem sabe, e aí você faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Então, naquele momento, foi o primeiro momento em que eu identifiquei dentro da tatuagem uma oportunidade para que os trabalhadores deste setor, que são os tatuadores, porque nem todo tatuador é artista, mas existem muitos artistas que são tatuadores, que eles pudessem, a partir das suas criações, levarem uma linguagem mais séria, mais aprofundada, não só com uma técnica impecável, mas com uma expressão artística. E a partir disso a gente começou dentro do estúdio, e a gente foi, eu falo assim, sem soberba, sem vergonha a respeito disso, a gente foi pioneiro nesse sentido de começar a ofertar para os clientes. A gente removeu, quando a gente voltou da convenção, eu pirei, falei, não, vamos jogar essas pastas fora, isso é lixo, não serve para nada. E chamei o Marco e outros artistas que trabalhavam com a gente, falei, cara, vocês desenham, vocês pintam, vocês fazem escultura, vocês leem, vocês ouvem música, vocês estão inseridos. Cara, sente a bunda aí na cadeira e desenhe. Faça o seu desenho. Crie a sua personalidade e ofereça isso para as pessoas. Isso foi encantador. E aconteceu num momento, porque as coisas acontecem no mundo inteiro em algum momento. Como, tem um nome para isso? Como é? Inconsciente coletivo.
Inconsciente coletivo.
Isso, o inconsciente
tem
coletivo.
Tem também o Zeitgeist, que é o espírito de uma época.
Exatamente. E foi bem nessa época que surgiu o Miami Ink na TV. Então, lá fora, isso já estava acontecendo, mas aqui no Brasil ainda não era comum. Então, assim, as pessoas começaram a entender, assistindo a televisão, nossa, o cara foi lá, porque ele se apaixonou, porque ele viveu isso, ele viajou não sei para onde, não sei quem morreu, não sei quem nasceu, e ele foi lá e fez uma linda homenagem e o tatuador criou um desenho para ele. Aquilo foi encantador para as pessoas. E a gente aproveitou aquele momento, porque a gente já vinha pensando daquela forma, e daquele momento em diante, os estúdios não oferecem mais desenhos dessas pastas, elas simplesmente desapareceram do mercado. Aí, num segundo momento, o que que começou a acontecer? Os flash days, eles não aconteciam aqui no Brasil, mas eles eram comuns na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, que é um dia dedicado à tatuagem, porque lá os tatuadores já desenvolviam a sua própria linguagem, seus próprios desenhos, e uma vez, a cada de tanto em tanto tempo, eles ofereciam aqueles desenhos prontos, com valores promocionais, sem essa espera de agenda e tal, para que as pessoas chegassem lá e conhecessem o trabalho, ou muitas vezes não iam tatuar, mas iam conhecer como era o ambiente do estúdio, como era o linguajar de um tatuador, como era o espaço, enfim. E a gente trouxe o Flash Day para Curitiba também, e nós fizemos a primeira edição, e foi um sucesso, foi muito legal. Assim,
você lembra o ano?
Eu não. 2012.
Então, está fazendo 10 anos do Flash Day de vocês agora.
Exatamente. Né? E a gente fez um único dia, a gente apelidou esse evento, ele ficou famoso, a gente chamou de Domingueira, porque era no domingo que acontecia. A gente convidou os artistas da região, porque ali no endereço onde nós estávamos, é um polo em que existem vários estúdios de tatu, da mesma forma como existem vários brechós e vários outros negócios que acabam se aglomerando, né?